Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá!
Eita, coisa boa que são as férias, gente.
Ai, minha amiga, como tá? O Rio de Janeiro continua belíssimo, bonito,
gostoso. Conte agora
gostoso.
Que a Taylor foi embora, tá, né, Mona?
Outro mundo, gente.
O tempo até melhorou, nossa senhora. Uma delícia, eu tô amando agora, eu quero manter essa carga horária. Posso combinar isso com você?
Não.
Eu quero trabalhar 2 horas por semana, que é segunda de manhã e quarta de manhã. O resto eu quero não fazer nada. O que você acha dessa ideia?
Aí o vídeo, que é do lado da sua casa, você não vai.
Não, o vídeo...
Aí eu atravesso a cidade.
Você atravessa a cidade. A gente vai começar já a treinar uma pessoa pra pegar a parte do vídeo, viu? Eu tô mais de boa.
Ai, que ódio. Ai, gente, tá não, não, eu não vou pressionar nem nada. Deixa a minha amiga de férias, tranquila, tá?
Já tô de volta. Volta, tá gente. Normal. Pode abordar. Um beijo pra nossa ouvinte que gritou da rua e eu tava no meu restaurante finíssimo jantando. Manda um beijo pra ela.
Ah, gente, olha a população de Búzios, oreladores.
É, oreladores, mano. Eles têm condições nessa cidade. Ó, essa semana Chique. Eu não tô de volta no vídeo, mas semana que vem eu tô de volta no vídeo. Então vocês fiquem calminhos aí. Me conte uma fofoca no ar, segunda, quarta e sexta-feira. Segunda-feira a gente tá em todas as plataformas de áudio, né, Eduardo?
Isso aí, gente. Segunda-feira em todas as plataformas.
E no meio da semana é babado, né? O que tem aí pra quem apoia o programa? O que rola na quarta?
Baixaria, gente. Baixaria. É isso que tem pra você.
Baixaria.
Mas tem um, tem um programa um pouco maior.
É. Azar o seu.
Programa um pouco maior. Só você entrar lá no nosso Orelo, se tornar um membro. Gente, tem episódio extra aí no meio da sua semana.
Começa com
você
10
que tá
reais,
sentindo
né,
falta. Começa com 10. O céu é limite.
É.
Você que tá sentindo falta aí de uma fofoca no meio da semana,
Sim.
tá precisando aí. Fica economizando podcast, gente. Isso é o cúmulo.
Não
Ficar
precisa.
Economizando podcast. Toda vez que eu li esse tweet da gente economizando podcast, eu fico, meu Deus, olha que insalubridade, gente.
É só
aí ficou
assinar.
Vindo picado. Assina lá, vai maravilhoso. Maratonar, gente, tem tanto episódio.
Mais de 80, 81 já.
Ave Maria, 81 amiga.
É. Fora as coberturas especiais, cobertura de novela, cobertura de série, plantões. Deve ter quase 100 programas já, pra quem é apoiador. Se você tem, entrar agora, você tem acesso, sim, aos programas anteriores. Tudo, né? E no Orelo tem uma interface mais legal. Dá pra você ouvir os episódios que não são pra oreladores também, na mesma plataforma. Fora que consegue, inclusive, apoiar com Pix, né? No Orelo, Mona.
Ah, e é verdade. Dá pra apoiar
passada,
com Pix.
É,
quem
tudo.
For de fora, se tiver algum problema, só manda o e-mail que tá aqui na descrição do episódio.
Bonitinho.
Que eles te ajudam, tá, gente?
É isso aí.
Tudo certo?
Amiga, mais ou menos, eu tô um pouco assim, eu tô um pouco carente do Twitter, da Rede X.
Você tá meio... Não, você viu...
Tô.
Aí você não
um
viu.
Pouco.
Mas eu fiz até um tweet, eu fiquei, gente...
Eu vi o seu tweet.
Chocante.
É.
Uma semana, minha amiga, sem tweetar. Eu não sei se é o Bruno que tá ouvindo tudo, se ela tá se debatendo lá. O que que tá acontecendo nas
Mona,
redes dela?
Não
Na cabeça
vendo.
Dela.
Na minha cabeça, melhor não divulgar, mas eu não tô
O Divertidamente 3 vai sair, gente. O 2 já saiu. O 3 vem aí,
tá,
a cabeça dela
ir,
tá explodindo.
Mona.
Vai,
mais uma semana. Tem mais 2 semanas, vai sair o 3 e o 4. Não, eu entrei, eu vi o seu tweet, que eu mantive a minha promessa de não tweetar, né? E eu tô
Segurou
achando...
o personagem.
É, tô achando... Não, questão de honra, questão de honra. Quase baixo o aplicativo de novo no celular, né? Não, mano, eu tô curioso pra saber se teve algum bafo aí nesse fim de semana,
Ai,
porque a vida é tão normal fora do Twitter... Eu vi
se
os jogos
você pudesse
tuitar
hoje, amiga, o que, que você tuitaria hoje?
Oh, que eu
se
tive...
você pudesse, entendeu?
É
tá proibida.
Eu tô proibida por mim mesmo. Eu tive
um tweet
muita
hoje, vai. Vamos fingir que esse é o seu tweet imaginário, vai. Jogou.
Um tweet, tá ai, tchau Taylor, seria um, com certeza.
Teria
comentado toda a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, que aconteceram muitos bafos e o Palmeiras tá em primeiro.
Ah, eu achei que era o feminino. O feminino do Corinthians, você viu que ganhou, né? Fiquei passada.
Ganhou. Ué, mas o São Paulo ganhou o primeiro jogo, perdeu o seu... Ai, não adianta, o São Paulo não ganha fora de casa, gente.
Não,
é
feminino, o feminino que ela se irá
então,
campeões.
Então, mas nem o feminino ganha fora de casa mais, Mona. Nem
Meu
o feminino.
Deus,
é.
Gente.
Olha, pra você ver como é interessante, gente, a vida fora do Twitter, eu nem sei o que eu twittaria, porque eu estou vivendo
até se perdeu.
A realidade. É, Eu tô vendo pessoas, ai, amiga, conversando alguma, com
alguma
elas.
Alguma coisa de futebol, alguma novela do Viva, você ia estar comentando, ia ser isso.
Ai, Mona, babado, que bom que você lembrou, porque eu tô vendo A Viagem agora, né, na Globoplay. Teria tweetado que altos bafos, finalmente o Alexandre morreu, e agora vão começar os bafos do fantasma. Teria tweetado isso também, é verdade, você me conhece bem, você me conhece bem. Tá, o que olha... Amiga, pra não dizer que eu não li, eu dei uma passada no Twitter e acompanhei as fofocas do fim de semana. Mas vi que você selecionou coisas saborosíssimas aqui hoje.
Isso, gente. Estão acontecendo aí várias coisas. Uma primeira que é imperdível, amiga. Imperdível mesmo. Não sei se você tá vendo. Casa da Barra.
Ah, isso eu quero
ver.
Já tá
acontecendo.
Assim que eu voltar pras redes, eu vou assistir. Já tá rolando, então. E passa onde? Passa na Record?
Não?
Não,
mano, postar no Instagram, nos stories do Carlinhos.
Ah, tô sem Instagram também.
Você tá sem Instagram também?
Tô, não tô usando Instagram também.
Gente, o que você tá fazendo? Você tá usando bip? Você tá usando.
Mona, eu nunca, nunca li tanta notícia na minha vida de manhã.
Você fica entrando no site?
Fico, leio todos os jornais inteiros, de cabo a rabo.
Você vai comprar jornal impresso.
Mona, se você quiser saber da crise internacional, do Hamas, Israel, eu tô sabendo de tudo. Tô totalmente informado.
Meu Deus.
Esses dias eu fiz um negócio do antigo Egito, Mona. Eu li uma revista, você acredita?
Gente, um papiro.
Deixa eu explicar o que é revista pra quem não sabe. Mona, sabe essas coisas que a gente vê na tela do celular? É igual, mas é num papel. Sabe papel? E aí tem as fotos.
Diagramado.
As fotos não é tipo no feed, eles imprimem a foto no papel. As fotos, gente. Eu fiquei passada, Mona. Eu li. Li tudinho. Uma L da Erika Badu.
Chocada. Bom, mas nada disso tá sendo impresso numa revista, amiga. Isso tá acontecendo no Instagram.
Então me conta o que tá rolando.
A Casa da Barra, gente, o reality organizado pelo Carlinhos Maia.
Organizado?
Tá? Desorganizado, eu chamaria. Desorganizado pelo Carlinhos Maia.
Direito, amiga.
Fica acontecendo pelo Story. Ele reúne alguns influenciadores e alguns desinfluenciadores também lá, no ambiente. Aonde eles ficam interagindo, aonde eles têm várias provas. Eu tô acompanhando de verdade. Ai, gente, eu tenho esse traço, já falei várias vezes. Eu adoro
o
Carlinhos, gente.
Ah,
eu gosto dele de verdade.
Amo.
Se um dia eu for tirar foto com eles, não é pra zoar, gente. Eu gosto do Carlinhos.
Eu também gosto, amiga. Te defendo.
Mas aí, temos uma presença ilustre, amiga, diretamente de Dubai, nessa edição da Casa da Barra.
De Dubai é o Neymar?
Não.
Não?
João VS, amiga.
Quem que é João VS, Mona?
A que deu golpe lá em todo mundo, Mona. A Sheik, a filha do Sheik. A filha do Sheik tá lá, Mona.
A Vera Magalhães de Dubai.
Mona, tem já até tiraram a peruca dela, você viu?
Ai, que gente, não se tira a peruca de uma mulher dessa
forma. Não se tira a peruca
do outro.
Ai, será que eu coloco o vídeo do tirar a peruquinha dela, gente? Vou colocar no fio o vídeo do
que tira. Ai, o tweet que eu faria agora, gente, é o tweet da Carla Cristina falando pra Dona Marlene em Vai na Fé. Sua peruca tá torta, Dona Marlene. Ai, daí esse tweet.
Com o vídeo. Deixei até pra você ver aí o link, amiga, do tirando a peruca dela.
Mas quem que tirou a peruca dela, Eduardo?
Quem tirou a peruca dela? Foi o Chefe Mau Mau.
Chefe Mau
Chefe Mau Mau. Foi lá. Famoso Chefe Mau Mau. Vai lá e tira a peruquinha dela, gente.
Ai, gente.
E eu fiquei passado porque a peruquinha é meio que tipo metade do cabelo só.
O Chefe Mau Mau é esse de camisa vermelha?
É o de camisa vermelha que vai lá.
Ai, tem um padrãozinho, um gatinho do lado dele ali. Pera aí que eu tô vendo.
Ó, você viu?
Olha o olho da gay, né, gente?
É babado,
já vê a padrão de longe.
E você tem que segurar.
Meu Deus, ele tá de costas!
É, ela vai lá e puxa a
peruquinha.
Ai, Mona,
muito violento isso. Muito violento. Sou contra.
E logo depois da Casa da Barra, vai ter a farofa da GK, né?
Puxou. Mano, eu acho que a Casa da Barra tá ofuscando a GK, eu acho, viu?
Você acha?
Ano passado não rendeu nada a farofa, você lembra?
Não, só deu a expulsão do... Lembra que teve do...
Do Tirulipa. Que assediou as pessoas. Mas aí tinha que ser expulso mesmo, né, amigo?
Exato. Então não sei o que vai rolar, Mona.
Eu acho que eu tô desacostumada com as redes sociais, que eu fiquei triste que puxaram a peruca do João Vessi.
A peruca do João! Ai, gente, pra falar a verdade, a minha opinião é que essa bicha não devia estar aí, gente. eu, depois que li todos os exposits que teve, sim, todos os golpes que ela passou, gente, desculpa, mas era muito real.
E o look dela,
eu
gente.
Eu não desconfio, eu não desconfio.
Oi, Eduardo,
não, e o look dela?
Look dela, nessa... gente,
é muito camp,
É a VP, do, é a VP de uma empresa, esse look dela, gente.
É o Met Gala da Casa da Barra, gente, é cada look. E eu tô acompanhando real a Casa da Barra, gente.
Que mais
só
que aconteceu?
Baixaria,
teve alguma outra baixaria na Casa da Barra?
Quem tá lá? Tá o Álvaro lá, tá essa João VS.
O Álvaro é aquela gay,
aí,
né?
Tá. O Álvaro é aquela gay. Sim. A Marina Sena ontem foi fazer um show, gente, meio
menina,
decadente.
Eu vi ela dançando com aquela outra mulher, aquela cancelada que a gente não gosta.
Qual?
Eu vi o vídeo dela dançar, Simone, nessa casa só tem cancelada. Eu vou me lembrar o nome dela, peraí. Tinha ela dançando.
Mas a Marina
Sena
tá lá.
Isso.
Ela tava dançando. Mona, tá dançando,
desculpa,
lá.
Assim, amo a Marina, fui até na festa dela, dei parabéns pra ela e tudo ao vivo. Não precisa ir na Casa da Barra, gente.
Não, gente,
ai,
não.
Amiga.
Não precisa divulgar se dando sarrada,
amiga.
Não,
esse branding tá errado. O branding
eu
tá
acho
errado.
Tá acontecendo uma... Como que é o nome que eu posso dar?
Uma...
Fubanganização, sabe?
Fubanganização, concordo, amiga.
É, não precisa, Marina, a gente te adora.
Não, vai no Réveillon do Caetano, vai ter coisas bafas pra você. Liga pra Paula Lavigne, vai pros negócios
exato.
Mais babado.
Liga pra Paula Lavigne, amiga. Liga pra... Ai, que boa frase.
Ai. Você que tá aí, ouvinte, na dúvida do que fazer isso, liga pra Paula Lavigne. Liga pra Paula Lavigne que ela vai resolver sua vida. Não fica indo na Casa da Barra, Mona.
A Marina Sena foi cupido de um beijo aí, muito esperado na Casa da Barra do Caio e do Luan também, né?
Quem que é Caio e quem que é Luan? Gente, realmente, eu tô fora das redes, eu não sei mais nada. É o Caio Castro e o Luan Santana. É o Caio Castro. Vou divulgar
ai,
isso.
Gente.
O Bruno vai me perguntar depois que eu vou descer pra tomar café. Ele vai falar assim, e o programa? Eu vou falar, ah, não, o Caio Castro beijou o Luan Santana. Eu vou espalhar essa fake news.
Cada uma, gente.
E era um
mas,
beijo
enfim,
muito esperado,
gente,
então.
Tá rolando, é um beijo muito esperado. Tem... E tá rolando lá a Casa da Barra. Quem quiser acompanhar, gente, tá lá, viu?
Amigo, fiquei triste com uma... Ó, fiquei triste com uma coisa, eu tinha até separado isso, salvado, pra colocar na pauta. E vi que você colocou também. Achei que teve perdas importantes pra próxima edição do BBB essa semana, né?
Ah, eu também, amiga. Eu também fiquei bad com isso.
Muito ruim, muito ruim. Eu tô vendo aqui do Notícias da TV, olha, o orelador. Eu já chamo de orelador, que é pra atrair quem não é, né, Mona? A Dani Calabresa está fora. Foi a primeira que saiu do BBB 24. Ela fazia aquele quadro...
O quê?
Quadro. Dani Calabresa
essa
não vai fazer...
Essa eu não
fazer...
sabia.
Mentira, Mona. Achei que você soubesse.
Não, eu não sabia dessa.
Ela foi a primeira que saiu. Foi a primeira que saiu. E olha, ao contrário do que alguns portais divulgaram, gente, e eu tô lendo portal, que eu tô sem redes sociais, vocês se lembrem disso. Então, tô falando que eu li de verdade, não tô inventando dessa vez. Os outros 100 programas eu só inventei, agora eu tô falando sério. Ela mesma que pediu pra sair, porque ela não ia dar conta de conciliar o trabalho no quadro Cat BBB, que era muito bom. Eu acho que ficou muito famosa a imitação dela da Jade Picon, que era muito boa. A Dani é uma das melhores imitadoras da TV. Dispensou aí a participação no reality show por conta da agenda dela. Ela vai entrar em turnê com um musical, né? Ela tem um quadro no Caldeirão do Mignon, mas assim, meter esse quadro do Caldeirão do Mignon como desculpa pra não ter agenda é desculpa mesmo, não queria fazer, tá?
Mas eu posso falar que eu sentia, da vida do Twitter, né, que a galera não gostava muito da Dani no quadro de humor, sabe?
Mona, eu acho que pra esse novo rolê, pra essa galera aí do Twitter, ela não rolou mesmo, e a gente adora ela, né?
Eu gosto dela.
Adoro.
Não odiava o quadro dela, não, mas...
Também não.
Mas eu percebi uma galera bem que não gostava mesmo
não,
dela.
Não, amiga, você tem razão. É. Ela também vai escrever um espetáculo solo, que deve rolar no teatro nesse ano. E também... Tá com um programa aí no GNT, que é Que Bela Pizza, Que Bela Dub, alguma coisa pizza, que é muito ruim, como todos os lançamentos do GNT esse ano, né, gente? Esse programa
nossa,
da
eles
Dani.
Estão precisando de alguém novo lá, Mona, pra fazer
Eduardo,
esse
brief, tirou as palavras da minha boca, viu? Primeiro já botaram mais duas brancas na grade, que ninguém pediu. Né? A Dani e a Ana Clara, que a gente adora. Assim, mais duas brancas na grade, ninguém pediu. Com programas ruins, gente. Programas ruins, então não gostei.
Coragem.
E aí, Mona, quem também pediu pra sair, não foi demitido, diferente do que algumas pessoas divulgaram aí, e eu vi de manhã no Twitter, o Paulo Vieira pediu para sair, gente. Ele tava fazendo o Big Terapia, que era muito bom mais por causa dele do que por causa dos participantes, né? Que ele recebia as pessoas eliminadas. Mas eu achava estranho aquele quadro, Eduardo, porque ele fazia do jeito dele uma coisa que a Ana Maria ia fazer no dia seguinte. Então ficava meio repetitivo, assim.
É, ficava bem...
Recebia o eliminado.
Era meio que uma esquete de humor com o eliminado, basicamente, né?
Mas eu acho que ele podia muito mais. Tem uma loira doida com um papagaio no ombro. Não tem nada mais engraçado que isso, entendeu?
Mas eu acho que funcionou até. Funcionou. E o problema é um pouco disso do BBB. Que tem algumas coisas que funcionam que eles já tiram de cara. O da Ana Clara, até hoje, não aceito, gente. O negócio tava bombando.
Esse era
com
o bom,
ela recebendo,
né?
Eliminado.
Esse era o bom.
Esse era o bom. Esse era o bom, amiga.
Esse era o esse bom, era o gente. Bom. Esse
e aí
era
tiraram
bom.
Também, jogaram ela pro outro lado. Ah, e tem coisa, gente, se tá dando muito certo, mantém um pouco mais.
Pois
mantém
é, um repete
deixa
o
dar certo
ano,
mesmo.
Né?
Repete o próximo ano. Mas aí agora tiraram o Paulo Vera e a Dani Calabresa.
Pois
gente.
É,
o que eles vão
tiraram
colocar?
Não, eles pediram pra sair.
Eles pediram pra sair,
o Paulo Vieira, inclusive, se, pelo que eu entendi, é por conta do... De uns programas mais legais que tem na TV hoje e passa no GNT, esse, gente. Dá pra ver na Globoplay também, eu só falei mal, mas isso é bom. O Avisa Lá Que Eu Vou, que é o programa do Paulo que ele já tá gravando. Que é aquele que ele viaja pelo Brasil. Então, pelo que eu entendi, é por conta das gravações desse programa aí que é babado. É muito, muito legal, muito, muito bom.
Inclusive, eu já vou aproveitar
quem
pra
botar
pincelar
no lugar,
aqui.
Né?
É... Mas tem o BBB tá chegando, amiga. A gente tá chegando, inclusive, nesse momento que nomes já estão aparecendo. Vai começar a aparecer nome até gente pra substituir, né? Dani Calabresa e Paulo Vieira. Façam suas apostas, porque eu realmente não sei quem
colocar. Ai, mano, eu acho que tinha que ser o Carlinhos Maia e a Jojo.
Bons nomes.
Você não
acha? Ai, meu Deus.
Imagina a Jojo ótimo. Com o programa no BBB, gente.
A Virgínia Fonseca, gente, quer ver?
Ela foi pro SBT, né, Mona? Contratada
no SBT. Ah, não, ela vai pro SBT, ela vai ter programa no SBT.
Programa
mas
de
olha,
quem,
tem
né?
nomes
programa...
que estão rolando, que pode rolar no BBB, amiga, que eu fui
tipo quem?
Já fui procurar. Olha, tem muita gente falando que possivelmente pode ter Kéfera nessa edição. Não queremos. Essa menina que tava fazendo, inclusive, acho que você tava fora das redes, né? Tava fazendo um negócio ridículo lá, que era aquela gelatina no pepino.
Foi antes das minhas férias, isso.
Distúrbio alimentar péssimo. Ai, horrível.
Horrível.
Ai, tudo errado. Essa menina
distúrbio
pra mim...
alimentar, né? Errado.
Nossa,
gente.
A menina pra mim envelheceu igual leite. Então, não queremos Kéfera. Participação dela no Drag Race, melhor colocar um pedaço de madeira lá, que renderia mais.
Era melhor...
Ai, falei era mesmo, melhor ai, falei ter
trazido...
mesmo.
Ai, gente, ia ser muito podre agora. Era melhor ter trazido a Tristan de volta, Mona. Ia render mais, né?
Não é? Oh, ai,
só
Mona.
No... Eu vi a essa história... Lá do... Eu vi essa história da Kéfera, da gelatina com... do pepino com gelatina, diet, pra fazer dieta, que é um absurdo. Pelo perfil de uma nutricionista que eu sigo, eu adoro, que é a Fernanda Imamura. Ela é muito
sim,
ativa no Twitter,
também.
Gente. E ela habla mesmo, viu? Habla
ai,
mesmo.
Adoro.
Ela é,
também.
Ela é do Nutri Twitter, Mona. Ela é do Nutri Twitter. Mas
enfim,
tava falando
tem
aí.
Tem mais
nomes rolando. Não quero. É. Quem mais?
Não quero. A menina lá do Melim também. Como que é o nome dela? Gabi Melim também.
Ai, acabou
tá rodando
essa banda.
Bastante,
não, não
porque
quero,
acabou também. O Melim. Exatamente. Acabou o Melim.
Será que ela saiu do Melim pra entrar no BBB, Mona?
Não, eles já queriam, eles falaram. Eu lembro que no comunicado eles tinham falado. Ai, gente, não sei porque eu lembro alguns detalhes
por
assim
quê?
Da vida. Mas eu lembro
eu
que eles. Era uma
saber.
Conversa de quase 2 anos que eles tinham. E eles já estavam pensando há bastante tempo.
Gente. Ó, né? você aí que tá namorando e tá querendo terminar há 2 anos, termina antes que o ano vire. Pelo amor de Deus, é muito ruim, gente. Aí você só vai lembrar da parte ruim da relação. 2 anos
porra.
De merda. Sai dessa,
porra.
Cara. De
eu
Deus,
sei que um nome que estavam jogando muito também, mas isso aqui eu acho muito improvável, gente. É o Chico Moedas.
Mas não vai sair do banheiro, né, Mona?
Ai, que ódio!
Mas
eu acho que ele não vai.
O Boninho teve que se posicionar, inclusive, né? Ah, eu queria que ele
foi.
Entrasse.
Foi! O Boninho teve que se posicionar por causa do Chico Moedas até.
Eu queria. Deixa eu ver o que, que ele falou aqui, ó. Chico Moedas estará, ó. O modelo com... Ah, ó. Na madrugada da quinta que passou, o marido de Ana Furtado repostou um stories da Renata Banhara. Quem ressuscita a Renata Banhara, gente? Lembra a ex do Frank Aguiar? A modelo compartilhou um post dizendo que o Chico Moedas estará no camarote do BBB 24, né? Aí a Renata Banhara deu aquele lacre que é onde vota, Moninho? Já quero eliminar. E aí o Boninho deu risada na postagem. Ho, ho, é fake. Então, Chico Moedas, Boninho não confirmou, gente.
É,
mas também
até
se fosse verdade,
né? Não acho que ele aceitaria.
Não tem nada a ver com ele, né?
Não, acho que ele não aceitaria, não. Não, a Yasmin Brunet é um nome que estão cotando muito
não
também.
Não, acho que ela tem uma energia muito Record, Mona. Não dá mais.
Ela tem, pra mim, ela tem energia sub Record.
Ela virou
nada
Record
ver,
demais. Ela é Fazenda.
Mas, mas gente, eu não sei. Vamos ver, porque eles precisam de uns nomes aí, sabe? Pro camarote. E eles estão, como uma dívida até quase que do reality, né? Também estão colocando
ela
pessoas
falando
trans.
Sério, gente. Do meu...
Não, tô falando
mas
sério,
é sério mesmo, agora
é.
Né?
Tá porque
sério.
Foi péssima aquela transfobia que tá marcada na história do BBB, sim, né? Então
tem que ter pessoas
mudar um pouco
trans,
isso.
Mona, tá certo, você tá com
eu
razão.
Eu vi que o nome que tava cotado foi o da Urias, mas eu acho que...
Será
se o BBB...
que a Urias toparia, gente?
Não acho que ela toparia.
Você acha que não?
Não acho que ela toparia, não. Mas sim. Eu acho que dessa edição, se eu tivesse que apostar em algo, eu acho que eu apostaria em um homem trans nessa edição.
Porra, ia ser legal, hein? Ia ser legal.
Então, falando que pode ter um funkeiro também. Eita. Pode ter um funkeiro. O nome que cotaram que eu vi era do... Não, cotaram o Kevinho. O Kevinho tava um nome cotado de funkeiro.
Eu só penso em
véias.
Você falou pessoas trans, eu já... Ai, gente, ia ser tudo uma... A véia da edição, faz tempo que eu cobro uma véia, né, amiga? Vai, que a gente tá falando de BBB. Junta, já tem uns dois, três anos. Eu queria a Nani People, Mona.
Ai, meu sonho,
eu
meu
queria
sonho.
A Nani People, ela dá um baile. Ela é muito inteligente, a Nani, mona. Ela ia dar um baile no povo. Que esses cabeças de azeitona que eles têm, nossa. Quem que você queria aí?
Não é que eu queria, não. É um outro nome que eu vi que tá cotado. Que é... Tem um tempo que estão rodando esse nome aí. Que é o da Daiane também, né?
A Daiane? Sabe a Daiane do Santos? Ai, sou tão fã, mona. Eu acho ela muito comprometida. Adoro. Com o trabalho dela. Muito séria pra cair nessas papagaiadas.
Então, vamos ver, gente. Mas
Daiane,
aí joguei pra vocês
os for,
nomes.
A torcida é nossa. Se você não for, melhor, tá? Eu vi, falando de BBB, o Jean Willis. Ai, gente. Impressionante. Pessoas que a gente gosta e de repente a gente fica triste por elas, né? Deu uma entrevista essa semana. Eu li uma entrevista dele essa semana. Acho que foi até pro Notícias da TV também. Dizendo que ele deu muito mais dinheiro pra Globo do que a Globo deu pra ele, com aquele prêmio de 1 milhão lá. Que ele rendeu muito mais, que ele era um participante que rendeu muito, que conferiu, entregou muita audiência e que o prêmio foi pouco pra tudo que ele rendeu dentro da casa. Mona, faz 20 anos que você fez o BBB.
Ai, me supera um
vai
pouco
arrumar
também.
O que fazer, viado. Que
era
que
outra
é
época, Mona. Não tinha as publicidades
tem,
tudo
tá
e tudo
cheio
mais.
Aí,
era diferente.
Filiado ao PT, tá cheio de problema do PT lá pra resolver. Vai resolver
entra
o problema aí da prefeitura.
Entra de novo na casa.
É, dá seu nome. Desse jeito vai parar na Casa da Barra.
Mas vamos prosseguir aqui, Mona.
Amiga, eu queria puxar um assunto
babado,
que não...
Mas vai, puxa.
Eu queria puxar um assunto que não é legal... Mas eu acho que esquentou. Eu não vi, eu acabei dormindo antes ontem. Não consegui esperar a entrevista da Ana Hickman para o Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular, gente, é o Fantástico da Record, vocês sabem.
Literalmente.
Literalmente, gente. Eles imitam mesmo. Foi criado para fazer concorrência com o Fantástico, inclusive. E posso falar disso, amigo? Acho que uns 5 minutinhos
claro,
eu resolvo essa questão.
Claro, eu só vi eu li várias matérias, mas eu não vi a entrevista de fato. Mas eu já tô vendo várias coisas que estão viralizando nas redes, que a galera já deve ter visto na timeline. Tipo, do cachorro que ajudou ela.
Sim,
enfim,
provavelmente. Tá e gente. O cachorro, inclusive, tinha nome de gente. Esqueci o nome do cachorro. Era um nome tipo assim, Caio. O nome do cachorro, Vitor.
Ah, e o meu... O dos meus pais é o Vinícius, já te falei.
Olha lá, Vinícius. Eu acho legal o cachorro com nome de gente. É bom. Eu assisti hoje, são 42 minutos de entrevista pra Ana Hickman, da Ana Hickman pra Carolina Ferraz, que eu sempre acho, gente, as pessoas mais novas não acham isso bizarro, mas as pessoas mais velhas acham. A Carolina Ferraz era tipo uma celebridade a mais da Globo, gente. Ela era tipo assim, tava no patamar da Glória Pires, Carolina Dickman. Aí, um dia ela tava no GNT, outro dia ela acordou na Record. Então, cuidado com as decisões que vocês tomam na vida de vocês. Cuidado.
Ela tá na Record, a Carolina
Mona,
Ferraz?
Ela apresenta o Fantástico da Record, Eduardo.
O quê? Eu não sabia.
É ela que apresenta.
E esse é o problema da Record, né? Eu lembro que quem que deu
morreu,
entrevista
tá na
falando
Record.
Isso uma vez. Alguém falou disso uma vez, que a pior coisa que você pode fazer aí na Record, porque realmente, quando você tá nas coisas, nos programas...
É uma veterana.
Assim, as pessoas vão lá e ficam, nossa, faz tempo que eu não te vejo em nada, não sei o que lá. A pessoa tá lá na Record, faz alguma coisa e ninguém sabe. Olha,
ai,
a Carolina
gente,
Ferraz
é?
Tá na Record?
Tá.
Ai, gente, que triste.
Ai, queria tanto lembrar. Um dia eu vou lembrar. O Eduardo lembrou que é uma celebridade muito famosa que falou isso, inclusive.
Que falou isso, você lembra?
O problema de Record fala, é que todo mundo acha que você morreu. Ela fala exatamente isso. E todo mundo achou, mas aí tá viva. a Carolina Ferraz.
Gente!
Mano, é assim, uma entrevista duríssima, uma história tristíssima, assim. A Ana Hickman diz que finalmente decidiu dar a entrevista na Record, porque é a emissora dela, mas também porque agora ela tem assistência jurídica e psicológica. Lembrando, gente, que ela não era obrigada a dar entrevista nem nada, mas ela se viu na condição de ser uma mulher muito famosa, com muitas seguidoras e seguidores, e acreditou que ela tinha uma responsabilidade para com os fãs dela, e por ser uma figura pública. Então ela se cercou de uma rede de apoio para dar entrevista para Carolina Ferraz. E aí ela falou exatamente do dia, que foi um sábado, em que ela estava conversando com o filho, o Alezinho, que tem 10 anos, explicando que a vida deles poderia ter algumas mudanças. Porque ela diz na entrevista pra Carolina Ferraz que o menino é muito acostumado a várias coisas e vários luxos que talvez eles não tivessem mais. Porque ela descobriu, e aí segundo ela, né, gente, ela não tinha, ela descobriu, assim como a gente, e a gente vem cobrindo isso aqui no Me Conte, que a empresa dela estava endividada e devia pra banco. Ela não sabia, ela soube pelos jornais, ela soube pelos portais de notícia. Porque o Alexandre, gente, não tinha contado pra ela, Eduardo.
Eu tava imaginando real quando saiu
também
aquela.
Achei.
Que a gente deu na sexta-feira, aí na segunda aconteceu o babado. E todo
foi,
mundo ficou
verdade.
Até. Caralho, eu ouvi o nome da Ana Hickman, mas no programa Não Me Conte. Como assim já aconteceu isso agora? Na hora, gente, fiz a ligação, falei, porra, deve ter alguma coisa a ver com isso.
Aí vazaram, deu até portal de economia, deu a notícia, né? Que a Ana Hickman limitada aí tava cheia de dívidas. E aí ela foi confrontar o cara sobre a questão das dívidas. E aí ele se sentiu ofendido, ameaçado, confrontado mesmo. E quando ela começa a contar pro filho o que estava rolando, já, sei lá, ela acho que ela estava cercada de muitas emoções, gente. Ela tinha descoberto que estava endividada, ela vai falar isso mais pra frente na entrevista. Ela vivia um relacionamento abusivo, que ela se dava conta disso, mas deixava pra lá, tocava a vida pra frente. Ela começa a contar pro filho, e aí ele fica muito irritado, muito desequilibrado, e parte pra cima dela. E ela disse que é a primeira vez que ele parte pra cima dela fisicamente, mas que, aí, gente, vários gatilhos aí. Se você quiser pular essa parte, acho que vai dar uns 5 minutinhos, a gente já sai desse assunto, aí você volta, tá? Mas que ele nunca tinha agredido ela fisicamente, mas que ele tinha a mania de, quando confrontado por ela, abraçar ela, tipo, meio contendo ela, sabe?
Ah, entendi.
E aí ele veio meio que pra dar a cabeçada nela, assim, porque ele negou que teria feito isso. Ela disse, não, ele veio me dar uma cabeçada, e eu perguntei, que é, você vai me bater? Isso que ela perguntou. E aí ela conseguiu sair correndo, se eu não me engano, ela vai... Aí uma funcionária dela leva o menino pra um outro lugar, nessa discussão, porque o menino tava vendo tudo, e o menino viu o pai agredindo a mãe, e ela disse que não é a primeira vez que ele presencia o pai destratando ela, né? E aí ela corre pra cozinha, eu acho que é a cozinha, e tem uma porta de correr, e é a hora que ele bate a porta e bate no braço dela. A Record mostrou a radiografia da... Tipo uma luxação que ela teve no braço, ficou muito inchado, muito ferido. E ela disse, vou ligar para a polícia. E ela diz que a 190, isso tudo na entrevista, gente, tá lá, uma entrevista longuíssima. Ela diz que a 190 e toca 3 vezes, já atendem. E é a hora que ela chama a polícia pra ele, e aí ele sai da casa. Ele vai embora, mas que foi a primeira coisa que ela pensou. Ela inclusive fala, gente, ainda bem que existe 190. Lembrando que também tem 180, que é o pra denúncia de violência doméstica, e aí a polícia vai até ela e tal. A gente tem os desdobramentos dela não querer ir, mas o policial pedir pra ela ir. Aí tem uma coisa muito importante, ela fica muito emocionada nessa entrevista, que é o tanto de vergonha que ela sentiu de estar naquela situação, de estar de frente para as autoridades, pro policial, que disse que foi muito importante ter uma delegada mulher na frente dela, que deu acolhimento, que deixou ela menos constrangida, porque ainda que ela fosse vítima, ela disse que se sentia envergonhada de se ver naquela situação. E é um sentimento, é uma sensação muito comum entre mulheres que são vítimas de violência. Então ela faz a denúncia. O que a gente sabe agora é que ela entrou com um pedido de divórcio por meio da Lei Maria da Penha. Então essa lei aí, que foi aprovada no primeiro governo Lula, protege e adianta a questão do divórcio, então vai ser mais rápido por conta das violências que ela sofria e acabou, e da que ela sofreu agora. Isso ela conta pra Carolina Ferraz, que também se emociona, elas se abraçam, as duas choram juntas, inclusive no final da entrevista. Mas aí ela fala de coisas que a gente não sabia e suspeitava, que era a forma como ela era tratada pelo Alexandre, pelo futuro ex-marido, nesses 20 anos de casado, 25 anos de casado, que ele destratava muito ela, ofendia muito ela, chamava ela de velha, falava pra ela, ninguém quer uma Ana Hickman velha. Gente, a Ana Hickman tem um ano a mais do que
Meu
eu, ela tem 42
Deus.
Anos.
Gente, mas eu jamais imaginaria que ela, né?
Chamava Enfim. Ela de velha,
Porra,
Mona,
sabe?
Chamava ela de gorda, falava, você é uma gorda, vai fazer Porra. Uma plástica. Que a vida dela era
Gente.
Essa. E ela entendia que fazia parte e que nessa sociedade que ela tinha com eles, porque fora um casamento eles tinham um negócio, ele cuidava dos negócios e ela cuidava. E ela diz, ela é a imagem dos produtos, o marketing dos produtos e as ideias, os designs dos produtos, os óculos, as roupas, toda aquela linha enorme que ela tem. Então ela fala, olha, eu fico me sentindo mal porque eu confiei nele que ele ia cuidar dessa parte administrativa e eu trabalho desde os meus 14 anos e nunca devi dinheiro pra ninguém. E agora eu descubro que eu devo pra um monte de banco. Porque isso era parte
Gente,
dele. Eu achei que eu tava
homem,
fazendo
né?
a minha parte.
Caralho!
O quanto ele controlava a agenda dela, inclusive os horários que ela ia pra academia, que ela visitava a família, tudo isso era controlado por ele, né? Que Gente. Mais de uma vez ela trabalhou de janeiro a janeiro, com 40 graus de febre, mais de 20 horas por dia, que era uma coisa normal, mas ela entendia que era o que ela tinha que fazer. E como ele colocava ela numa redoma, impedindo... Isso é um sinal muito importante de um relacionamento abusivo, gente. Você começou a namorar um cara aí agora, e esse cara começa a cortar suas redes, os seus contatos sociais, te isolar no sentido de te proteger, etc e tal, isso é perigosíssimo, porque ele tá te colocando sob o domínio dele. Isso pode estar acontecendo.
Red flag total, Mona.
Red flag Nossa. Total. Então, que ela ficava nessa redoma e que muitas vezes ela sentia que aquilo tava errado, Mona, e muitas pessoas ao redor viam por fora aquele casamento e diziam, não, ele faz isso para o seu bem, ele faz isso para o bem dos seus negócios. E não era, né? Isso era, ele tava destratando ela, né? Humilhando ela, xingando ela, prendendo ela, abusando dela emocionalmente e agora fisicamente, de novo, de acordo com ela, pela primeira vez. Outra coisa também que ela fala na entrevista, pra gente ir pra outro assunto, que isso é uma questão recorrente na vida dela e aí ela abre sobre a história do pai, que o pai dela, muita gente questionava, dizia, inclusive, eu não sigo muito a Ana Hickman, não. Mas que as pessoas que seguem a Ana Hickman, seguidores, pessoas que acompanham o programa dela na Record, ela tá no ar desde 2005. Na Record, porra, são quase 20 anos no ar, né? Por que que ela escondia o pai, não mostrava o pai? Nessa entrevista pra Carol Ferraz, ela finalmente conta que é porque o pai batia e abusava da mãe. E ela, como filha mais velha, foi quem enfrentou o pai. Nesse momento, disse quando ela tinha 13 anos, ela arrumou as malas dela e dos irmãos... E falou pra mãe, se você não tomar uma atitude, eu vou levar todo mundo embora e não volto mais. E aí elas conseguiram as duas juntas fugir e em alguma medida se livrar desse pai abusivo. Ela mostra inclusive um corte na mão, uma cicatriz que ela tem na mão, que foi de quando o pai estava batendo na mãe. E ela foi defender a mãe e o pai empurrou ela em cima de uma mesa, ela caiu em cima das louças e cortou a mão e se cortou toda. Então, assim...
Jesus
aí ela
amado!
Faz, amiga, e ela faz a conexão. Ela fala, é muito triste ver isso se repetir na minha vida dessa forma, mas eu não vou tolerar. Eu não vou ser, não vou apanhar de ninguém, né? E aí ela conta também como depois, por conta muito dessa união dela com a mãe, do trabalho dela e do que ela possibilitou pra família dela, ela fala mais de uma vez que ela é de uma família da roça, tal, muito humilde, lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que a mãe conseguiu, isso eu achei muito, muito legal, que a mãe conseguiu estudar, se formar, é professora, fez pós-graduação, quebrou o ciclo, sabe? Ela ajudou a mãe a quebrar o ciclo, e que ela se sentia muito triste e envergonhada de estar em alguma medida repetindo esse ciclo aí. Gente, é uma entrevista muito dura, muito difícil.
Nossa!
Vale a pena ver? Talvez valha, pra vocês pegarem os detalhes, etc e tal. Mas se é uma situação, um tema que te engatilha muito, eu recomendo não ver não, tá? Porque é pesado demais e é muito longo, ela fala muitas coisas. Eu peguei aqui alguns highlights só, porque como a gente tá acompanhando e cobrindo o caso, achei bom trazer isso aí pra vocês saberem que foi uma entrevista, assim, triste, mas bombástica. E no mesmo dia, o Alexandre, o ex-marido, falou com a Ken, né, o agressor, dizendo que... E não justifica isso, né, Eduardo? Dizendo que ela... Ana Hickman tinha tomado uma garrafa de vinho tinto, estava muito calor em Itu, Porque eles moram em Itu, né? Uhum. A casa é em Itu, com a sensação térmica de 43 graus e ela ficou desequilibrada porque tinha bebido. Nada disso justifica o fato de um cara cometer um ato de violência contra uma mulher, gente. Ela podia ter tomado quantas garrafas de vinho ela quiser. Então, é assim, é um cara totalmente sem noção e ela diz na entrevista que ele é extremamente preconceituoso.
Ah, não eu só, vi essa parte.
Não só com ela, agredindo ela, né, moralmente, psicologicamente, mas com as pessoas ao redor, que é uma pessoa muito difícil de se lidar e que o redor deles trata, ah, ele é difícil, é assim, é o jeito dele, é o jeito dele. E nessa ela ficou aí mais de 20 anos casada com esse cara, mas também casou, né? A Isabela falou disso no Angu na semana passada. É uma menina de 16 anos casar com um cara de 26, gente, tá tudo errado, né?
Tudo errado, tá desde tudo o começo errado, dessa tá. história.
Foi isso, amigo, foi isso. Tem mais alguma coisinha pra gente fechar essa segunda?
Tá, só pra melhorar um pouco a fofoca.
Melhora aí um pouco a fofoca.
Que é, gente, o golpe que a Netflix tomou. Fiquei passada.
Menti, bem feito.
Olha, saiu no The New York Times.
Hoje estou sozinho.
Aí eu assisti um filme ontem tão ruim, gente.
Que filme?
Nossa, mas tão ruim da Netflix, gente. É um dos piores. Meu Deus.
Netflix, só meu vamos tempo trabalhar essa imagem. Vem anunciar com a gente.
E qual que era o filme, gente? Minha irmã colocou, falou, ai, você tem que ver nesse final de semana. Ai, que ódio.
É um suspense que tá todo mundo indicando?
Não, é chamar O Poço. Nossa, que
o
filme.
O Poço, é, deixa eu ver o que, que é.
Enfim, vou voltar aqui.
Olha, é bom esse filme, Eduardo. Eu adorei.
Ah, eu não gostei.
É espanhol,
você,
né?
Você gostou?
Eu vi espanhol? Na época, é espanhol.
Não sei, eu vi com meus pais. E meus pais, eu viajei com eles. Meus pais gostam de ver filme dublado.
Inclusive, nesse filme, tem aquela atriz trans do Tudo Sobre Minha Mãe, que é a Antônia San Juan, que faz a Agrado. É muito bom esse filme, amigo. Vê legendado, quem sabe não melhora.
Vamos lá, então, ó. Saiu no The New York Times.
Que golpe que eles levaram.
O Carly Rick, que é o diretor aí de uma das produções do Netflix, gerou um prejuízo de 55 milhões de dólares.
Gente.
Aproximadamente 230 milhões de reais.
Meu Deus.
Com a produção do Conquest, tá? E aí, ó. O cineasta saiu aqui na Nugo Gloss. O cineasta assinou um contrato de 61 milhões com a Netflix para uma série de ficção científica. E aí, a princípio, o streaming havia investido 44 milhões, tá?
Mas é muito dinheiro.
Muito dinheiro, 44 milhões, gata. E aí eles começaram as gravações que eram em São Paulo. Ia ter gravação em São Paulo, ia ter gravação em Montevidéu e em Budapeste. Só que aí o Rich foi lá e falou pra Netflix que ele precisava de mais dinheiro. 44 milhões era pouco.
Era pouco.
Ou a produção não ia acontecer, gente. Que ia ter que parar o negócio.
Chega, não vou gravar. Não vou gravar.
Não vou gravar mais.
Dinheiro.
44 milhões é pouco. A Netflix foi lá, menina, e atendeu o pedido do Rich.
O Rich já era Rich, gente. Precisava de mais dinheiro, poxa.
E aí a Netflix foi lá e colocou mais 11 milhões de dólares.
Gente, isso dá 50 milhões de reais.
Isso. Mas aí a companhia alega que Rich usou 10,5 milhões do financiamento pra jogar no mercado de ações em 2020.
Investiu o dinheiro da Netflix pra ele? Meu Deus!
E aí ele teria perdido aí o montante de 5,9 milhões nas negociações
perdeu
de uma empresa.
Perdeu o dinheiro do patrão, gente, nossa.
E também usou o quê? Em investimentos e criptomoedas, gente.
Ah, não, gente. Nesse ano, comprar criptomoeda é meio burro, né, gente? Pelo amor de Deus.
E aí, conforme o jornal ainda, Rich teve a sorte, apostando 4 milhões de dólares. E ele recebeu 27 milhões de volta. Através dos documentos obtidos pela investigação, o veículo revelou que o Rich ainda gastou 8,7 milhões em carros sofisticados e produtos de grife. Mona, ela foi lá e deu o truque, né? Ela até recebeu o dinheiro de volta, mas não usou na produção, bicha. E aí, aqui, ó, o maior problema, entretanto, é que a Netflix garante não ter recebido nenhum episódio da produção. E o porta-voz aí da Netflix ainda disse pra New York Times que decidiu cancelar a série após a demora. Ou seja,
claro.
Queimaram o dinheiro, Mona!
Perderam
Conquest
dinheiro!
Foi trazido para a Netflix no meio da produção. Demos o financiamento adicional e outros apoios para ajudar a completar a série. Depois de muito tempo e esforço, ficou claro que o Rich nunca iria concluir o projeto que concordou em fazer.
Claro.
Então cancelamos o projeto.
É. Eu não quero culpar, mas eu vou culpar. O RH não viu os antecedentes desse diretor, gente? Quem contratou bobeou, né, Mona? Quem contratou bobeou, contratou um golpista, que isso. Eu ri porque é rico perdendo dinheiro, gente, mas é errado, a gente sabe.
É.
Viu, dona Netflix?
Rico perdendo dinheiro, Mona. Estamos com a senhora,
fica calma. Anuncia aqui com a gente.
O Rich aí tá acusando a Netflix de dever. O Rich tá poor e tá acusando ainda a Netflix de dever pelo menos 14 milhões de dólares.
Mona, tirou tanto dinheiro da Netflix, quer tirar mais.
14 indenização milhões? por violação de seu contrato.
14 milhões, gente. Eles têm que ter mais 3 assinantes e já cobre esse buraco aí. Mais 3... Tá cara,
babado,
Netflix.
Babado, gente.
Ai, eu quero ser...
A série, a Conquest ainda, ela tava sendo disputada entre a Netflix, a Amazon, HBO e pela Apple, B.
Olha, aí... a HBO, a Amazon e a Apple estão felizes agora, né?
Nossa, foi livramento. Esse é o significado de livramento, gente.
Significado... Se livraram e economizaram dinheiro. Ai, eu queria encerrar com um parabéns, Mona. Um parabéns ao nosso companheiro de podosfera, Chico Felitti.
Parabéns, Chico.
Chico Felitti é um dos finalistas do prêmio Jabuti 2023, o maior prêmio de literatura do país.
Ah, pelo Rainhas?
Tá concorrendo na categoria Biografia e Reportagem pelo Rainhas da Noite. Publicado pela Companhia das Letras. Tudo, merece demais.
Muito bom.
Tem dois concorrentes fortes aí, hein, Chico? Tem a maravilhosa, dona de uns melhores podcasts dos últimos tempos, a Juliana Dalpiva, com o Negócio do Jair. Quem não ouviu esse podcast, vai ouvir. A Juliana investigou a vida e os crimes, a rede de crimes em torno da família Bolsonaro. É muito bom esse podcast, gente, que virou livro pela Zahara, então a Juliana tá concorrendo. E o clássico Laurentino Gomes também tá concorrendo agora pelo Escravidão, né? Da Independência do Brasil, a Lei Áurea. Mas assim, que legal, Chico. Parabéns, você merece, viu? O nosso, como é que chama? O nosso Scooby-Doo de Jockstrap tá lá no Jabuti, Mona. Chiquérrimo, chiquérrimo. Dudo, temos que eu quero tomar meu café chiquérrimo agora no hotel.
Temos.
Então tá bom.
Vai lá, amiga, pra busca.
Tô com saudade, viu? Boa semana aí.
Duvido. Um beijo.
Mais ou menos. Agora já passou. Já matei. Quarta-feira eu tô de volta no episódio pra apoiadores. Gente, boa semana pra vocês. Se cuidem, viu? Tchau.
Beijo.